Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Eita. Bom, diante dessa situação dramática que nós estamos vivendo, sempre na cabeça do debate a gente trata desse assunto e depois, a partir do segundo intervalo, a gente parte para o assunto normal da chamada. Questão do coronavírus, com pessoas trabalhando em casa, com pessoas sem sair para nada, com pessoas se limpando o tempo todo. Então, essa pressão medonha e essa dúvida do que vai acontecer depois que a borrasca passar. E aí nós vamos perguntando a cada um dos nossos amigos como é que eles estão convivendo com esse momento. Eu queria começar com o doutor Aurélio Molina. Que contribuição o senhor está dando para a gente sair dessa? E o senhor, pessoalmente, como é que está enfrentando esse problema, doutor Molina?
Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Otto. Bom dia, ouvintes. Veja, eu estou, desde a semana passada, em quarentena, né? Porque sou do grupo de risco, tenho 65 anos, bronquítico, hipertenso. Tive agora há pouco tempo um trauma torácico e a chikungunya. Então eu tenho todos os fatores para ficar quietinho. Mas desde então eu tenho lutado incessantemente para conscientizar nossas autoridades que a melhor medida colocada nos últimos, baseada nos últimos 5 meses de experiência internacional da pandemia, é realmente, logo que fossem identificados os primeiros casos, realmente o confinamento social obrigatório para todos nós. Então eu tenho escrito muitos artigos, debatido muito na internet, debatido em off com muitas autoridades, tentando sensibilizá-los a tomar essa dura, duríssima medida, desagradável, mas é a mais efetiva para este momento da epidemia, que é o confinamento social de todos nós. E estou muito feliz porque ontem à tarde, o governo de Pernambuco, o governo de Recife, tomou a decisão de dar mais um passo nessa direção, passo esse que a Argentina já tomou ontem, outros países já tomaram há algum tempo, e que, infelizmente, para a gente ganhar tempo, eu acho que tem luz no final do túnel, ontem tem muita novidade boa, a questão da cloroquina é realmente uma possibilidade, vai demorar um pouco ainda para testar, mas é a única solução que a gente tem para ganhar tempo e achatar, o tempo que se usa, achatar a curva da epidemia, para que dê mais tempo da gente se organizar lá na ponta para evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo, que será um caos se a gente não tomar essas medidas. Então são duras, tem impactos, tem desgastes econômicos, mas não há outra saída, não, todos nós não ficarmos confinados. Eu acho que esse passo de ontem foi nessa direção, vários países já estão tomando e nós temos que assumir e apoiar a nossa autoridade a implementar essa medida. Infelizmente, até a gente ter uma outra possibilidade.
Esse remédio da malária, doutor Molina, me parece que os Estados Unidos defendem o uso desse medicamento. E eu estava vendo uma informação que de 40 pessoas contaminadas que usaram o remédio, teria dado certo em 100%. Isso é verdade?
Há um relato, eles iam publicar esse artigo. Tem vários outros artigos com resultados tão interessantes. Precisa a gente aguardar. Por isso que ganhar tempo é muito importante. Vai sair muita coisa já acumulada, experiência da China. Tem vários tipos de opções de tratamento sendo realizadas. Quanto mais tempo a gente ganhar, maior vai aumentar a chance da gente conseguir salvar dessa. Mas há realmente uma esperança muito grande com a cloroquina. Mas precisa um pouco mais de tempo para a gente confirmar que, inclusive, a questão da cada pessoa é uma pessoa, cada povo é um povo, cada região é uma região. Então, muitas vezes, a intervenção funciona em determinado contexto e não funciona em outro contexto. Então, você precisa verificar se esses resultados se repetem, porque muitas vezes é o acaso que está trabalhando, né? Se repetem em outras situações, mas, de qualquer maneira, é alvissareiro num momento de tanta dificuldade, tanta notícia ruim, né, de tanto despreparo, tá, você ter uma luz no final do túnel é muito importante. Eu comemorei muito ontem, lógico, comedidamente, sabendo das limitações, mas eu comemorei por ter a tranquilidade de ver que pela primeira vez, nos últimos 5 meses, nós temos luz no final do túnel.
Como o senhor, na mesa de hoje, é o único cientista da área, eu tenho quase certeza que os seus colegas de debate também têm alguma pergunta a lhe fazer sobre essa questão. Médico, cientista, formação internacional. Quer ver? Doutor Otto Bernard, alguma pergunta para o doutor Molina?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, meu grande amigo Molina.
Bom dia.
Rodrigo. Veja, realmente existe uma relação muito forte. Molina conhece bem uma pessoa chamada Gustavo Carvalho, que é um médico que eu tenho muita admiração lá da nossa UPE. E ele tem me mantido atualizado com relação ao que se anda fazendo por aí, graças a um network global que ele tem. Acho que antes de ontem eu estava acompanhando as conversas dele, tinha gente da Índia, do Japão, da China, de Abaquara. A globalização realmente está ajudando a propagação dessa doença em escala geométrica. Isso é uma verdade. Mas o que o Molina chama atenção é uma questão que a ciência e os cientistas, articulados também globalmente, certamente vão conseguir fazer avançar o conhecimento e as descobertas também em escala geométrica. Concorda?
Concordo, concordo. E por isso a questão da gente ganhar tempo é muito importante. Eu não tenho a menor dúvida. Você vê, tem vários grupos trabalhando com vacinas, com diferentes estratégias. O quantitativo de trabalhos em andamento é muito grande, é muito grande. Eu acho que essa gripe essa epidemia já se, de certa forma, se beneficiou, nós, seres humanos, nós, comunidade científica, nós, autoridades, já nos beneficiamos daquela epidemia de 99, né? Se eu não me engano, 99 ou 2009, do H1N1. Porque ali a gente já aprendeu muita coisa. Agora a gente já aprendeu muita coisa e as respostas serão também mais rápidas. E numa escala também geométrica e quase exponencial. Eu não tenho dúvida disso, você está certo, Otto.
Doutor Molina, agora quando o senhor diz ganhar tempo, que é exatamente a linguagem que a gente escuta de colegas seus de todo canto, quer dizer, o senhor está dizendo é inevitável, vem aí. Nós só queremos que você ganhe tempo para dar espaço que a gente possa ajudar na hora que o pior acontecer. É isso que o senhor está dizendo?
Tem esse aspecto, e tem outro aspecto realmente de aparecerem respostas de como enfrentar o momento mais grave. Se, por exemplo, vamos lá, ontem foi o próprio presidente Trump que estava muito reticente numa linha de não, era ele, o colega inglês também, aqui no Brasil, na linha de não acreditar na gravidade, retardar as medidas. Ele mudou de opinião, o primeiro-ministro da Inglaterra também mudou de opinião, eram os dois que estavam faltando mudar de opinião, porque, inclusive, o Trump acelerou, conseguiu que o FDA, que é um órgão muito sério, tá, então, porque toda ação na medicina, assistência à saúde, tem risco. E a gente só pode usar uma coisa quando tem a certeza que os benefícios superam em muitos riscos. Mas ontem mesmo o FDA, que é um órgão sério, respeitado internacionalmente, liberou rapidamente todos os processos para que a gente comece a testar maciçamente o uso, por exemplo, da cloroquina. Se a gente consegue retardar a epidemia, tá? Retardar o quantitativo de casos graves, a gente pode ter lá na frente, daqui a um mês, chance de salvar muita gente que iria morrer se a gente tivesse esse acúmulo de casos graves amanhã. Então, tem essas duas coisas. Um, certamente, se nada acontecer de positivo, tá, nós vamos ter um quantitativo de doentes graves muito grande. Mas pode ser que esse quantitativo seja menor e lá na frente a gente possa curá-los, ou pelo menos não ter a mortalidade tão alta. Então, são dois aspectos. Esperar os resultados e também melhorar o inevitável quando ele vier. Né? Uma coisa é você ter um grupo de colegas profissionais tranquilos, descansados, bem preparados, né, para fazer assistência aos doentes graves. Outra coisa é você petar um caos na ponta, como já está em alguns lugares do Brasil, que eu não quero nomear, mas está um caos. Eu tenho contato com o pessoal do sul do país e o relato dos profissionais de saúde é desesperador, é triste, é extremamente triste. Eles, alguns deprimidos, sabendo que não têm condição de enfrentar o que estão enfrentando. Já, já vai acontecer, se a gente não tomar as medidas duras e necessárias, desagradáveis, dolorosas, que temos que tomar agora, que na minha opinião, há 10 dias que eu venho batendo nessa tecla, tentando influenciar, é o confinamento social obrigatório, vai ter os relatos do que está acontecendo na Itália, onde está se decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Está decidindo quem vai usar o respirador e quem não vai usar o respirador. Né? Eu acho que isso a gente tem, com consciência dessa situação, a gente tem que fazer tudo para evitar que se repita esse mesmo contexto. E a única, volto a repetir, Geraldo, a única maneira neste momento de que já começa a epidemia entrar em escala exponencial é o confinamento social obrigatório para todos, como fez a Argentina e como a partir de amanhã já fariam parcialmente ou na quase totalidade amanhã a partir de sábado. Infelizmente é uma medida muito ruim. Acho que nós vamos sair socialmente, humanisticamente melhores desse processo, mas neste processo, neste momento, nós temos que aceitar que isso é a melhor maneira de funcionar, com todas as dificuldades que vão ter. Não é uma medida fácil, tá? Mas é inevitável.
Doutor Moreno, um negócio que vem dando cocorote no meu juízo desde cedo é que eu estava aqui pensando com relação a essa delegação de Bolsonaro que foi para os Estados Unidos. Veja, a delegação tinha 45 pessoas. Dessas 45, 22 chegaram contaminadas, que foi descoberta até agora. 22 de 45. Que diabo aconteceu? Foi sentado um no colo do outro, teve beijo na boca. O que foi que houve?
Não, Geraldo, infelizmente, as duas características marcantes dessa epidemia, é um vírus que passa muito, contamina muito facilmente. Desde o início todo mundo sabia. É uma característica desse vírus. Então, realmente, conviveram muito tempo juntos. Inevitavelmente vai acontecer com todas as outras pessoas que tiverem, tá, o mesmo tipo de atitude. Né? Então, acho que foi inevitável. E aí foi um grande azar de todos eles, porque eles estavam no início, não havia epidemia no Brasil, né? Possivelmente se contaminaram no exterior. E trouxeram para um núcleo central do governo, que é uma coisa até de termo de segurança nacional, o núcleo central do governo tá, se contaminou todo de uma maneira completa. Né? Isso foi um risco. Mas é entendível, eu jogaria na conta do azar. O que não é azar foi a atitude da volta e a atitude do nosso presidente. Aí não é azar. Eu acho que, com todo respeito, eu acho que é de uma irresponsabilidade total, inaceitável o comportamento do presidente da República. Em termos de exemplo, em termos de epidemiologia, não poderia ter acontecido o que aconteceu. Infelizmente, não poderia ter acontecido o que aconteceu. Mas bola para frente, né? Vamos tomar as atitudes que temos que tomar. Estou esperançoso, mas antes da bonança vai vir muita tempestade.
Doutor Rodrigo Azevedo, o senhor mais jovem do grupo, estava no Canadá, acho que quando voltou, enquanto estava lá, parece que essa coisa não estava acontecendo ainda, voltou para Recife e está convivendo com esse problema. Fala, fica à vontade.
Bom dia, Geraldo, bom dia, Aurélio, bom dia, Otto, bom dia, ouvintes. Eu estava no Canadá agora em janeiro, né? Passamos janeiro inteiro lá com um grupo de 19 adolescentes e não se falava em outra coisa, Geraldo. O primeiro caso do Canadá aconteceu no dia 25 de janeiro desse ano, tá? Hoje, os números hoje no Canadá são 846 casos, numa população de 37 milhões de habitantes, né? Então, nós estamos aí há quase, né? A gente vai finalizar 3 meses que isso vem acontecendo no Canadá. E aí, essa semana, puxando aqui para o Brasil, a gente, na condição de empresário agora do segmento de intercâmbios e turismo, a gente teve uma reunião online com a Belta, que é uma associação que integra os empresários desse setor no Brasil inteiro, tá? E as previsões para a economia no segmento, né, são muito ruins. O pessoal está realmente assustado, principalmente os grandes empresários do setor, com as consequências que isso pode trazer. Então, além do temor para a saúde da população, da família, né, dos próprios empresários, todo mundo confinado em casa, tem o temor para a economia do país, né? Demissões já estão acontecendo por conta do coronavírus. Né? Então, aí eu queria fazer aqui, não sei se o Aurélio pode pelo menos dar uma ideia de resposta. Eu sei que é imprevisível pelo que tudo que ele já falou e tudo que todos os médicos vêm falando, mas considerando o histórico da China, que foi onde surgiu e que me parece que está em decréscimo agora lá, né? Se a gente pudesse prever um tempo de quanto duraria essa quarentena e quanto tempo duraria a disseminação disso até a gente começar a ver um decréscimo e até, talvez, a paralisação da constatação de novos casos. Que prazo o senhor daria, doutor Aurélio? Se é possível dar uma ideia de prazo, porque eu acredito que muita gente esteja se perguntando isso, né? Principalmente quem está na condição de empreendedor no Brasil, para as empresas que estão se vendo aí na obrigação moral, social e legal de paralisar, de deixar seus funcionários em casa, enfim, mas tudo isso há uma consequência trágica economicamente falando. Que prazo o senhor poderia nos dar? Será que é possível dar esse prazo, ter uma certa tranquilidade quanto à perspectiva disso?
Olhando para trás, né? É muito fácil quando a gente olha para trás ter alguma resposta. Olhando para trás, exatamente o caso da China, e inclusive baseado também, o ministro também se colocou nessa linha, eu acho que um prazo razoável para a gente pensar em tempo de tempestade grande, eu acho que é julho ainda. Se tudo correr bem, talvez agosto, setembro, a gente já comece a ter uma bonança. Mas a gente tem que ter preparado por uns 4 meses de muita tempestade ainda, paralisia econômica. Temos que ter estratégias. Isso, eu acho que isso não deve impedir da medida correta agora. Tem que ter a clareza que a economia vai sofrer muito. Todos nós vamos sofrer muito do ponto de vista econômico, do nosso dia a dia, mas isso não pode impedir de tomar as medidas corretas e imediatas. Há uma frase circulando na internet que é muito, muito interessante, muito sábia. Ela diz: quanto mais cedo nos distanciarmos, mais cedo voltaremos a nos abraçar, né? A nos reencontrar. É verdade. Então nós temos que estar preparados para um período muito, muito difícil em todos os aspectos. Mas eu acredito que se essas medidas forem tomadas o mais rápido possível, esse período de total afastamento cairá para em torno de junho, julho. Se não, como a China fez, né? E como está acontecendo na China. A China vai para 5 meses de epidemia, né? E agora começa a ter os resultados positivos, mas foi muito... Demorou um pouco no início, né? Até pela novidade, mas depois tomou medidas duras, corretas, e demorou 5 meses. Eu acho que esse cenário é um cenário que a gente tem que pensar agora, porque já estamos na fase exponencial. Então, muita gente vai se contaminar, ou já se contaminou, tá? E está na fase de 14, 15 dias para apresentar os sinais. Eu acho que, para ter tranquilidade, eu não colocaria uma data menor do que julho, não. E eu acho que a avaliação que, se eu não me engano, o ministro também está defendendo. É muito, muito duro dizer isso, mas... É importante, a gente só faz um tratamento correto se tiver o diagnóstico correto. Lógico, a gente tem que evitar a epidemia, a histeria, o pânico, mas o diagnóstico correto é: estamos diante de uma situação que só foi semelhante, mas que não tinha as ferramentas que a gente tinha com a gripe espanhola. nada parecido, nem as outras epidemias anteriores. Então nós temos chance de resolver, temos chance de sair mais cedo. Mas eu acho que nós temos que traçar nossas estratégias para um cenário até torno de julho, a gente vai precisar tomar medidas duras. Eu acho que antecipar o isolamento social antes de julho pode ser que aconteça, mas a gente deve estar preparado para o pior. Se vier o melhor, vamos comemorar, vamos celebrar, mas temos que estar preparado, acho que um cenário até julho de muita dificuldade, muita dificuldade.
Então deixa eu fazer uma pergunta para a gente fechar esse bloco com um administrador de empresas. Está aí o doutor professor Otto Benar, que é da área. E aí vem o outro problema do doutor Benar. Nós temos que então abril, maio, junho, vai até julho, então nós temos aí perto de 4 meses. Imagine, as empresas de aviação, o que se diz é que vão quebrar. Elas, por mais que façam, se não quebrarem todas, mas quase todas. As montadoras de automóveis estão parando agora. Vamos ficar com, certamente, muita gente em casa e não sabemos como é que, que essas pessoas vão voltar, vão receber e como é que as empresas vão pagar sem que as pessoas estejam trabalhando. Aí fecha comércio, fecha bar, fecha tudo. Esse país se conserta ainda depois que o vírus passar?
Você falou muito corretamente, Geraldo. A questão é sistêmica, né? Não basta você tocar num ponto sem imaginar o que é que vai acontecer. Você perguntava o que é que você estava fazendo, o que estaria fazendo. Eu estou em quarentena voluntária, não é? Estou confinado. Eu deixei de ser um consumidor. Eu passei a ser um gastador, né? Sem ganhar. E o mote é sobreviver, né? Mas nós temos que entender que sobrevivência tem dentro dela uma coisa chamada viver. Como nós vamos viver se sobrevivermos, né? Num mundo que tenha despedaçado toda a sua estrutura econômica. Eu acho que eu colocaria socialmente o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando ajudar, estou tentando aprender. Eu tenho 2 turmas na faculdade. E junto com essa turma, que está de quarentena também, nós estamos aprendendo a aprender à distância. Da mesma maneira que o vírus, que o Aurélio fez um esforço tremendo de trabalhar com analogias, esse vírus a gente está aprendendo com ele. Toda a área médica, toda a área de pesquisa, é um elemento novo que eles estão pesquisando. Nós precisamos aprender a viver esta quarentena de forma minimamente suportável, não é? Porque nós sabemos que todos não poderão ficar em quarentena. O motorista da ambulância não pode ficar em quarentena, os médicos não podem ficar em quarentena e realmente essa área médica está sendo atingida de forma terrível, né? O cara que mantém a bomba, que coloca água na cidade, não pode ficar de quarentena. Então, como é que nós podemos sobreviver a um processo onde, para manter a saúde, por conta de uma doença, eu tenho que parar a economia, essa economia para a renda de muita gente e essa redução de renda alcança a saúde de novo. Então, eu acho que há uma coisa boa, como Molina colocou, tem coisas boas nessa crise. Uma tecnologia chamada internet, que era considerada uma desgraça para a humanidade, uma forma de afastar as famílias e os colegas e os amigos, ela passa a ser fundamentalmente aquilo que vai nos reunir, aquilo que vai nos unir e aquilo que vai nos trazer esperança. Eu estou tentando aprender com essa crise.
Pois não, Camila?
Isso, Geraldo. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, anunciou agora há pouco que a partir do domingo, dia 22, todos os estabelecimentos comerciais, serviços e obras de construção civil em todo o estado vão estar fechados como nova medida para conter o avanço do novo coronavírus. A medida não abrange serviços essenciais como supermercados, padarias, mercadinhos, farmácias, postos de gasolina, casas de ração animal, depósitos de água mineral e gás, além de obras e serviços essenciais como hospitais, abastecimento de água e gás, energia e internet, Geraldo.
Ok. Bom, vamos entrar no nosso tema. Dr. Rodrigo Azevedo, houve um tempo que para estudar no exterior, só filhos de famílias muito importantes podiam fazer, de muito dinheiro. Exemplo da família Coelho, de Petrolina. O Major Quelé, o Coronel Quelé, o comandante da família, mandou todos os filhos, naquele tempo, com todas as dificuldades, inclusive de passagem, de transporte, estudar no exterior. Aí depois a coisa foi se popularizando e as pessoas de classe média alta conseguiam mandar seus filhos. Depois a classe média menos alta conseguia mandar os filhos para o intercâmbio e a coisa foi ficando mais fácil. E eu pergunto, tem alguma facilidade além dessas?
Geraldo, hoje é muito fácil realmente, né? Claro que tem um custo, né? Então você precisa se planejar. O que faz realmente um intercâmbio ficar muito então, quem deseja mandar um filho adolescente, por exemplo, que vai só estudar, né? Portanto, ele não vai trabalhar, não vai ter renda, por um ano no exterior, fica realmente um pouco mais elevado o valor e não é para qualquer um. Mas o que é que acontece? Por outro lado, hoje, qualquer criança de classe média, aqui a gente falando, adotando como um referencial um determinado patamar financeiro, qualquer criança de classe média hoje já estuda inglês no Brasil. É coisa que não acontecia no passado. E aí você ia passar um ano no exterior para realmente aprender o idioma partindo do zero. Né? Hoje, como a criança já começa a estudar inglês muito cedo, ir para o exterior passar 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas no máximo, já é um salto assim, gigantesco na melhoria da proficiência do inglês dela. Entendeu? Então, hoje virou minoria as pessoas que vão fazer um intercâmbio de 6 meses ou um ano. A grande maioria são intercâmbios de 4 semanas, 6, 8, porque as escolas, como cresceu muito o número de escolas e o número de alunos, as escolas têm turmas começando toda segunda-feira durante o ano inteiro. Então, se você quiser ir passar 2 semanas estudando inglês no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, onde for, você tem essa opção. É muito mais fácil hoje. Você não precisa mandar seu filho para estudar no high school, por exemplo. Né? Então, você pode pegar as férias do seu filho, tira 2 semanas, 3, 4 semanas, talvez, e ele passar esse período de férias estudando e melhorando a proficiência de um inglês que ele já tem, porque ele estuda desde criança aqui no Brasil. Então, realmente ficou muito mais fácil.
O que nos diz o doutor Aurélio Molina, com a experiência que teve coordenando o programa Ganha o Mundo, que a gente viu essas crianças tão felizes depois que voltaram? Aí, o pobre que nos escuta agora, que tem o sonho de mandar um filho estudar no exterior, ele pode realizar esse sonho, doutor Molina?
Geraldo, foi uma das... Eu sempre brinco que eu recebi muito do universo e devo muito, mas eu tenho a impressão que com o Ganha o Mundo eu tinha pagado todas as minhas dívidas com o universo, né? Porque foi uma experiência tão rica, tão importante para Pernambuco, para o futuro de Pernambuco. E aí eu gostaria de relembrar aqui o ex-governador Eduardo Campos, que teve a coragem de implementar esse programa, dando acesso aos melhores alunos de todas as escolas do estado de Pernambuco, de todos os municípios, de todas as localidades. Foi um trabalho gigantesco, desafiador, hercúleo, mas que está dando muito resultado. E nessa linha que Rodrigo colocou, Eu acho que um dos impactos do Gamundo, além de ser, nós já até conversamos uma vez com o Otton, mostrando que esses 8 mil meninos que já foram, tem impacto direto para 30 pessoas, indireto para 300 pessoas, significa que você tem quase 2 milhões e 400 pernambucanos tocados de alguma forma por esse programa. Mas mudou a consciência também, mudou muito a consciência da necessidade de uma segunda língua, de uma terceira língua para a gente enfrentar o desafio do século XXI. Isso catapultou o ensino do inglês na maioria das escolas privadas. Nós, esses meninos, hoje em dia, já dão aulas de inglês, espanhol, em todos os recantos de Pernambuco. Eles, se abrir um concurso para eles serem professores de língua dos colégios pernambucanos, nós vamos ter, de longe, o melhor ensino de línguas públicos do Brasil. Mas eu acho que merece, por isso tudo, merece recordar a decisão de Eduardo lá atrás. Quando eu voltei da Europa, da Inglaterra, dos 5 anos que eu morei lá, fazendo um segundo mestrado e depois doutorado, eu dizia para todos que me cercavam, a partir de 1994, que foi uma experiência tão rica do ponto de vista não só profissional, mas do ponto de vista existencial e cultural. Eu dizia sempre, se eu fosse um bilionário, eu pagaria para todo brasileiro morar 6 meses, um ano fora. Tal catalisador e transformador é essa vivência de você conhecer uma outra cultura, inclusive para fortalecer as qualidades do povo brasileiro. Você perceber que a nossa cultura tem muita coisa errada, mas tem muita coisa importante, muito bonita. E eu me recordo, lá no início, quando o Eduardo tomou a decisão, o filho dele, João Campos, também participou, porque perguntou a ele: o pai, quanto custa um menino internado na FEBEM e quanto custa um menino para fazer intercâmbio? E fizeram esse cálculo e ele ficou sensibilizado que o custo basicamente era o mesmo naquela época do que ele gastava com os meninos internados pela FEBEM, quanto ele gastaria para enviar um estudante para o exterior. Eu acho que tanto para Eduardo quanto para o João, acho que a gente deve isso. Esse movimento todo permitiu hoje, e continua permitindo, são 8 mil meninos, o dólar está R$5 e o governo de Pernambuco continua mandando 1.060 melhores meninos para o exterior, né? Para a Alemanha, para o Canadá, para os Estados Unidos, para Nova Zelândia, para a Austrália, para a Colômbia, né? Mandando agora, depois implementou o esportivo, ele manda para os Estados Unidos, para o Canadá, se não me engano, mandou musical para o Canadá e para a Espanha, mandou agora os técnicos para a Inglaterra. Enfim, você está formando uma legião de cidadãos do mundo vindos de classe baixa, são meninos de todas as escolas públicas, são pessoas humildes, que estão se formando líderes, se formando exemplos, né? Então, o Pernambuco está na frente. Eu gostaria de ver mais 30 anos para ver o impacto que isso vai ter em toda a nossa, na nossa cultura, na nossa economia, no nosso jeito de ser. Mas existe esse espaço, tá? E acho, aí eu não sei se dado o Rodrigo pode informar, eu acho que não para a classe pobre, mas para a classe pobre só teria este mecanismo, tá? Que não é um mecanismo pequeno, mandar 1.000 jovens de classe baixa ou média baixa para o exterior já é uma coisa espetacular. Mas mesmo aqueles que não podem, eu acho que existe, como o Rodrigo falou, programas que você pode, forçando um pouco a barra, ainda mandar algum dos seus meninos, mesmo você sendo não pobre, mas uma classe média baixa, você conseguiria fazer, arrumar algum esquema para fazer. Mas enfim, eu acho que Pernambuco está na frente. Isso é um orgulho que a gente deve ter. Nós estamos na frente e, apesar de toda essa crise financeira, o programa não parou. Isso é outro mérito que a gente tem que reconhecer. O programa não parou, tá? Porque eu acho que os educadores, aqueles que estão na Secretaria de Educação, aqueles que estão no governo de Pernambuco, percebem o potencial de impacto positivo que tem para Pernambuco esse programa, inclusive alavancando o nosso posicionamento quando se faz um ranking de educação do Estado, no ensino médio, e acho que essa é uma das variáveis importantes, porque estimulou todo mundo a estudar mais, mudou, os meninos quando voltaram, mudaram a realidade da escola, né? Ajudou a gente a estar nos primeiros lugares, já há quase 8 anos, primeiros lugares do Brasil no ensino médio, apesar de todas as dificuldades. Então, eu acho que vale aqui louvar a iniciativa de Eduardo, a contribuição que o João Campos deu a esse programa também lá no início. Acho que é muito importante.
Professor Otto Bernard, que seus filhos estudaram no exterior, naquele tempo que as vantagens praticamente não existiam. Aí eu lhe pergunto, quais as dificuldades que o senhor teve que não teria hoje?
Bom, Geraldo, eu acho que essa questão de intercâmbio para estudo, ela teve vários momentos. E, por exemplo, no meu tempo já existia intercâmbio e eu não fui para intercâmbio. Talvez até meu pai pudesse me mandar, mas não era assim tão necessário e tão estimulado. No tempo dos meus filhos também eu tive três momentos. Meu primeiro filho foi para uma fazenda no interior e nós permitíamos ele dar um telefonema por semana, no máximo 15 ou 20 minutos, e era uma fortuna, né? O segundo já foi para assim, uma pequena cidade e já existia a internet discada, mas a comunicação já era mais fácil. A menina, que foi mais recente, vamos botar 10 anos nisso, já foi possível uma comunicação mais frequente e cada um deles viveu um momento diferente, tanto de custo, quanto com os objetivos e quanto da socialização disso. Eu acho que da minha filha, metade da classe dela foi, do segundo filho menos, e do primeiro ainda estava entre aqueles que apareciam aqui e ali nesse intercâmbio. Era difícil e sempre foi difícil. Mas eu queria, se você me permitir, fazer uma análise do que eu vi aí, tanto do Molina e mais ainda do Rodrigo, né? Para quem trabalha nessa área, deve estar o caos, né? Vamos dizer, existem várias organizações que têm como missão promover intercâmbio. Elas, nesse momento, não têm quem mandar. O país não recebe e não tem transporte, né? As companhias aéreas não têm. Então, o negócio não tem a sua lógica. E como é que fica? E eu volto àquela história. O que faz a gente viver é quando a gente tem perspectiva de futuro. Isso, com todas as dificuldades, vai acabar. Então, eu quero fazer um intercâmbio, tenho até o dinheiro para fazer intercâmbio e agora eu não posso fazer intercâmbio. Usa esse tempo para aprender sobre aquilo que você quer aprender no intercâmbio, o país que você quer visitar, a cidade que você vai ficar. Eu acho que há muita coisa que a gente pode aprender nesse tempo. O que a gente vai fazer, né, depende se a gente vai reagir ou vai planejar a reação. Molina disse uma coisa muito certa. É possível que em algum lugar do mundo, em algum laboratório, diga, encontrei a fórmula para matar o vírus. Mas não pode ser assim. Isso tem que ser testado. Porque pode matar o vírus e matar a pessoa. Pode matar o vírus e gerar um câncer de fígado. Temos que ter pressa, sim, para achar a solução, mas também temos que prever o que vai fazer. Molina também falou da questão da FEBEM e do intercâmbio. Isso chama-se pensar. Quanto me custa colocar um jovem na prisão e quanto me custa fazer dele um cidadão internacional? E, finalmente, Geraldo, eu diria para você que todos esses que nós tivemos aí debatendo com eles, todos esses que conseguiram e conseguem oportunidades, têm uma grande parte, o protagonismo na busca disso. Está certo? Quem não pode, se não consegue fazer pelo ganho-mundo, quando ele começar a trabalhar, não perca a ideia do fazer. tá certo? Uhum. É certo, como você fala, o coronel Kelé devia ter todos os problemas do mundo lá em Petrolina para mandar seus filhos para o exterior. Mas ele queria, o mindset dele dizia, eu quero que meus filhos sejam internacionais. E eu diria, terminaria dando um exemplo. Eu conheço uma menina, nascida em Cabrobó, que aí, Molina, já se destacou por estudar numa escola de referência, não pôde ir no intercâmbio, estudou assim que abriu a UPE em Salgueiro, ela não estudou, ela se destacou como estudante, trabalhou, quer seja em Petrolina, quer seja em Cabrobó, fez um segundo curso, veio, não se sabe como, para o Recife, é mestranda em dois cursos de mestrado, e há 2 anos atrás, estava aprimorando inglês na Irlanda. Quando ela me mostrou o orçamento do curso e do que ela ia levar para sobreviver, eu disse, você não volta, você nem consegue sobreviver. Pois ela sobreviveu, visitou Lisboa, visitou, acho que Madrid, e hoje é uma empreendedora a partir de tudo que ela aproveitou de oportunidades. O mundo não vai parar por causa do coronavírus.
Então, nessa volta que o doutor Otto nos dá, doutor Rodrigo Azevedo, o senhor, um advogado importante que trabalhava na área de servir as pessoas, orientando a educação financeira, e de repente deu uma guinada e passou para fazer essa empresa para cuidar de pessoas e levar para o exterior. E me parece que praticamente no começo da empresa surge esse problema. Como é que o senhor vai sobreviver durante esse tempo com a sua empresa para fazer o negócio que o senhor está fazendo com tanto cuidado?
Olha, Geraldo, como você sabe, a gente saiu do Brasil, eu saí do Brasil com esposa e filhos para ir morar no Canadá, né? Então eu vivi esse processo não apenas de intercâmbio, como de imigração, porque a ideia inicial era realmente passar a nossa segunda parte da vida lá, né? Mas, apesar de todo o fascínio que eu tive em relação às benesses do Canadá, né? Toda a organização, etc., eu senti muito falta do Brasil. Mas, reconhecendo os benefícios que esse período lá fora, né, trouxe para mim, para minha esposa, e principalmente para os meus filhos, hoje com 17 e 15 anos, a gente voltou decidido a levar isso para as demais pessoas, né? Então, estamos sim num momento de estagnação, tá? Tanto é que a gente nem está nesse momento ofertando, porque eu acho até agressivo a gente nesse momento que está vivendo, está querendo fazer propaganda de programas, né? Mas eu agradeço a deixa aí do doutor Otto e quero dizer o seguinte, trazendo a educação financeira para dentro do tema programa de intercâmbio, nada melhor e mais fácil do que fazer ou viabilizar um intercâmbio para o seu filho que o planejamento. Então, fazer com algo antecipadamente planejado, se programando para 10, 12 meses na frente, fica absolutamente viável. Inclusive para aquela pessoa, como o doutor Aurélio mencionou, não pobre, mas com algum recurso e que para fazer isso vai demandar um sacrifício, mas com planejamento é possível. Uhum. Né? Então, quero deixar em primeira mão que muito em breve a plataforma Canadá Intercâmbio vai estar viabilizando cursos online de forma gratuita em razão desse período que a gente está vivendo, porque nesse momento em que a gente entende como agressivo vender algo de intercâmbio que fala em viagem num período que ninguém está viajando, mesmo se quiser não pode, né, a gente está falando em algo comercial. Então, vamos disponibilizar uma plataforma de inglês online inteiramente gratuita para que nesse período que ninguém pode ir, mesmo se quiser e se tiver dinheiro, você não perca seu tempo, você esteja, na verdade, aproveitando o tempo, usando esse período de quarentena em seu favor, se capacitando, se qualificando para lá na frente fazer sim um intercâmbio quando tudo isso tiver passado.
Doutor Aurélio
então,
Molina.
Eu tenho certeza, só para concluir, eu tenho certeza que, apesar do momento ser difícil agora, tenho certeza que isso vai passar e que a gente vai voltar à normalidade de uma forma muito melhor do que a gente era antes de tudo isso começar.
Doutor Aurélio Molina, o senhor que mexeu com diversos países, com essas crianças, para cima e para baixo, eu só me lembro da sua cara um dia, uma vez que eu cheguei no aeroporto e o senhor passava por mim correndo para lá e para cá, numa agonia tão grande que não me reconheceu. Eu digo, eu não vou nem falar com ele, que se eu entrar aí na frente dele, ele vai me atropelar. Mas aí eu lhe pergunto, onde foi que o senhor encontrou mais facilidade, mais empatia para suas crianças?
Geraldo, foi uma experiência muito bonita, porque a gente sensibilizou muito os embaixadores, os diretores de escola, os governadores de regionais, as autoridades. E a gente tinha uma conversa que era mais ou menos isso. Olha, vocês vão receber, não é como um menino qualquer. É um menino pobre, de um país pobre, da região mais pobre desse país. Mas esse menino é o mais merecedor desse apoio, ele é um vencedor. Ele vai fazer a diferença quando voltar.
É verdade que o senhor teve uma surpresa positiva com os argentinos?
Ah, eu não, eu sou fã dos argentinos. Foi espetacular. Não. Os argentinos são espetaculares. Nós temos essa rivalidade no futebol, que se tenha. Tá? Mas fora daí, eles são maravilhosos. Foram espetaculares com a gente. Uhum. Mas eu sempre dizia, você acredita em céu? Se o céu existe, se você ajudar esse menino de uma maneira diferenciada, acolhê-los de uma maneira diferenciada na escola e dentro de casa, você, apesar dos seus pecados, você vai ter o seu o lugar no céu reservado. Era uma forma de brincar, mas isso deu certo. E eles, de uma forma geral, eles tiveram um acolhimento diferenciado. Eles foram acolhidos e por isso funcionou. Havia muito receio. Eu me lembro que teve um momento que No processo, só tinha três pessoas que acreditavam no processo, que era o governador, o secretário e eu. Né? E aos poucos foram mostrando que a coisa funcionava. Mas basicamente se deveu ao acolhimento e o entendimento, por exemplo, dos empresários que facilitaram esse processo. Né? Mas o pessoal lá na ponta, nos países, foram espetaculares e acolheram como sendo um membro da família esses meninos. Eu acho que isso foi muito bacana. Não consigo fazer diferença de nenhum país. Foi um movimento mundial muito bonito em favor dos meninos de Pernambuco.
Eu agradeço aos amigos que fizeram o debate de hoje, que é repetido de madrugada.
Do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus.